Nesta noite, eu gostaria de iniciar uma pequena série sobre este tema. Deus usa a aflição para abrir os nossos olhos. O tema já diz tudo. Deus usa a aflição para abrir os nossos olhos. Mas nós precisamos saber para o quê? Ele abre os nossos olhos. Para que assunto? Para que situação? Então, começaremos nesta noite falando: olhos abertos para a palavra de Deus. Olhos abertos para a palavra de Deus. Isto tudo significa o quê? Se Deus usa a aflição para abrir nossos olhos, Ele usará a aflição para abrir nossos olhos à palavra de Deus, ok? O texto base que eu vou usar está no livro de Jó, capítulo 36, versículo 15. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Vocês constantemente ouvem pessoas dizendo que Deus não quer que você sofra, ou não é verdade. Mas como explicar uma coisa dessa? Aí chega alguém e diz assim: mas isso é o Velho Testamento. Se é o Velho Testamento, por que você compra uma Bíblia? Compre só o Novo Testamento. Acontece que essas pessoas que dizem o Velho Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra, eles interpretam erroneamente, porque os evangelhos, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o capítulo 1 de Atos, tudo isto ainda é Velho Testamento. Então, o Novo Testamento, ele começa no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Correto? Mateus, Marcos, Lucas, João e o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, todos estes são parte do Velho Testamento. Quando Jesus falou com os dois discípulos na estrada de Emaús, ele discorreu o Velho Testamento e ele disse: todas aquelas passagens do Velho Testamento falava sobre ele. Então, como que o Velho Testamento é uma coisa e o Novo Testamento é outra coisa? Quem fala isso desmerece a palavra de Deus, despreza a palavra de Deus, e pior, é um mau estudante, é uma pessoa que não acredita na própria inspiração divina. Não cometam esse erro, não cometam o mesmo erro, por favor. Vamos ler novamente, eu peço que vocês leiam comigo. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Então vamos ver uma coisa. O mundo em que vivemos é cheio de adversidades e aflições, ou não é verdade? Quando nós nos encontramos aflitos, para onde devemos olhar? Geralmente, nós desejamos e olhamos para a solução ou livramento, ou livramentos. Entretanto, quando não encontramos caminhos, tanto para a solução como para um livramento, procuramos muitas vozes de conselheiros, pois é assim que aprendemos pela Bíblia Sagrada. Por quê? Está escrito o seguinte: sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Nós aprendemos isso, que nós não devemos viver uma vida independente. Nós precisamos ter conselheiros. Correto? Por quê? Sem conselhos, os planos fracassam. Mas com muitos conselheiros, há sucesso, porque eles nos levam a pensar. Agora, todos nós desejamos o sucesso, mas como avaliamos as palavras dos conselheiros que escolhemos? Sabemos avaliar? Sabemos, temos discernimento do que eles nos falam? Por que os procuramos? Para que de algum modo eles nos ajudem a enxergar algo. Mas o quê? Para onde eles conduzem o nosso olhar? Para soluções e livramentos simplistas? Ou eles cooperam com Deus para que nossos olhos sejam abertos ao que precisamos observar? Então, volte para mim um instante. A Bíblia fala que nós precisamos de conselheiros, pessoas que nos ajudem, que nos deem conselhos, para que nós sejamos bem-sucedidos. Muito bem. Mas não é apenas buscar uma pessoa. Quando nós temos uma pessoa nos aconselhando, nós precisamos avaliar muito bem o que essa pessoa está nos dizendo. Quando eu estou de frente a um conselheiro que incentiva demais o meu sucesso, eu fico com um pé atrás, porque eu preciso entender o que é sucesso na Bíblia. Sucesso na Bíblia não é alcançar o que eu quero. Eu vejo muitos testemunhos na televisão que neles as pessoas dizem assim: desde que eu entrei nesta igreja, eu só tenho tido sucesso. O que é sucesso para essa pessoa? Se não alcançar bens materiais, soluções de problemas. Porque tudo isto, ela aprende naquele lugar. Ela só ouve isso. Para ela isto é sucesso. Ela se esquece de uma palavra que Jesus deu: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ter sucesso e no fim da sua vida perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que é perder a alma? Perder a alma é quando você deixar esta vida e não ir para o lugar apropriado que Deus preparou para você, mas ir para um lugar afastado dele, ao qual Deus chama de inferno. Um lugar de sofrimento eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, Deus quer abençoar você. Deus quer nos abençoar. Ele quer realmente nos ajudar em todos os momentos. Se você olhar para este mundo, Deus faz o sol brilhar e a chuva cair sobre bons e sobre os maus. O planeta Terra está funcionando. As estações estão aí. Nós estamos enfrentando agora um momento polar, um momento muito frio. Uma coisa assim, bem diferente ao que estamos acostumados aqui em um país tropical. Mas está acontecendo. A Europa agora está enfrentando um problema terrível de enchentes, chuvas de granizo. A Califórnia está pegando fogo em um momento em que não era para estar acontecendo propriamente isso. Você percebe que o mundo está virando de perna para o ar. Ele está mudando. E nós todos, quando lemos a Bíblia, podemos contemplar essas intempéries, essas mudanças, essas diferenças. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias, antes do final do tempo, nos últimos dias do final dos tempos, o mundo ia virar uma loucura. O ser humano ia virar uma loucura. E nós estamos vendo tudo isto acontecer. Nós não queremos loucuras. Nós não queremos sofrimentos. Nós precisamos do sol. Nós precisamos da chuva. Mas não precisamos de insolação. Nós não precisamos de explosões solares que detonam a nossa atmosfera, que nos cause câncer, que venha nos causar câncer. Nós precisamos de chuva, mas não pedimos a Deus que nos envie dilúvios. Nós não queremos enchentes, mas elas estão acontecendo. Por que será que esses sinais todos ao redor do mundo, por que será que essas intempéries, por que será que essas mudanças, por que será que o sofrimento aumentou tanto? Por que existe tanta insegurança? Por que esses excessos? Nós até podemos aceitar algumas pequenas provações, algumas pequenas lutas, para depois dizermos às pessoas: olha, eu passei por isso e foi muito bom. Mas nós não queremos aquelas que nos levem ao pó, e nem pedimos por ela. Nós, na verdade, clamamos a Deus que nos livre desses momentos. Nós pedimos a Deus que nos livre das intempéries climáticas e também pessoais. Nós não queremos ver um filho sofrendo, nós não queremos ver um neto sofrendo, nós não queremos ver um irmão chorando. Nós queremos ver países felizes, prosperando. Nós queremos ver a luz sobre todos os homens. Nós queremos ver pessoas se tornando inteligentes, capazes, crescendo. Nós não queremos ver pessoas doentes. Nós não pedimos estas coisas, mas nós sabemos que o sofrimento vem para todos os seres humanos. É impossível, porque isso já está escrito, que nos últimos dias do final dos tempos, todas estas coisas aconteceriam: pestes, epidemias, guerras, rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra pais, todo tipo de dissensão, todo tipo de adversidade, de confusão. Agora, o nosso texto nos ensina que Deus, por meio do sofrimento, tá? Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Agora, o que isto realmente quer dizer? Deus tem uma maneira de agir. Por meio do sofrimento, Ele educa o sofredor a ter os seus olhos abertos à realidade. É isso que Ele está dizendo. O nosso texto quer dizer justamente isto. Deus quer que você tenha consciência do modo como você está vivendo. Deus quer que você tenha consciência do estado atual, do estado global, do estado social, do ser humano sobre o nosso planeta. Quando eu olho isso e penso em Deus, geralmente nos é passada a ideia de um Deus que é bondoso, que não permite nenhum tipo de dor. Então eu pergunto, ao ler isso, ao interpretar isso, eu pergunto: este ensinamento é aceitável? Ele é plausível? Ele é digno de aplauso? Eu devo aceitar isso? E eu pergunto: como pode a aflição abrir os olhos de alguém? Se na aflição nós nos curvamos, nós sofremos, nós nos inclinamos, nós nos dobramos. E tudo que nós queremos na aflição não é ter olhos abertos, mas é uma rápida libertação, um rápido livramento. Mas Deus está dizendo que para os seus filhos, não é para o mundo. O mundo pensa assim: As pessoas mundanas pensam assim: livramento rápido. Eu quero um lugar onde eu encontre uma mágica, alguma coisa fascinante. Mas os filhos de Deus devem aceitar esta verdade, porque eles se comprometeram com Deus. Nesta noite eu não estou falando com pessoas que não pertencem a Deus. Eu estou falando com cristãos e pessoas que querem aprender sobre o cristianismo. E eu não quero enganá-los. Eu não quero levá-los a um caminho do engano, da mentira. Deus tem uma maneira de agir. E se Ele tem uma maneira de agir, eu preciso respeitar. Eu tenho que entender que em muitas das nossas aflições, Ele procurará abrir os nossos olhos para que enxerguemos a nossa realidade e a realidade do mundo que nós estamos vivendo. E para isso, nós precisamos confiar na sua sabedoria. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês o seguinte: em meio a muitas vozes, confie na palavra de Deus e não a trate com desprezo. Em meio a muitas vozes, confie na palavra de Deus e não a trate com desprezo. Qual é o tema? O tema nosso é que Deus usa a aflição para abrir os nossos olhos. E dentro deste tema eu quero estar falando com você que uma das primeiras coisas que Deus faz na aflição é abrir os nossos olhos para a palavra de Deus. Se você não for à palavra de Deus, você não conseguirá ir a Deus, porque você é um cristão. Então vejamos, quando estamos sob pressões ou aflições, nós vivemos rodeados por muitas vozes, e cada uma delas nos fala sobre caminhos distintos, diferentes. Me diga se isso não é verdade. Converse, venha para mim um instantinho a câmera. Eu estou colocando estes textos, eu não sei se vocês gostam desta maneira, mas eu achei que isto é eficiente, porque nós estamos passando ao vivo e as pessoas em casa podem acompanhar o raciocínio, ok? Não fica apenas uma coisa só verbal, mas a pessoa pode ler. Então, olhe para mim um instante. Quando você conversa com 2, 3, 4, 5 ou 10 pessoas, repare que cada uma delas fala uma coisa diferente. Ou não é verdade? Sim ou não? Então vamos voltar ao texto. Vivemos a nossa dor, acharam lá? Vivemos a nossa dor sob muito ruído confuso. Confuso por quê? O que é ruído? Vozes. Confuso, distinção, diferenças. Então cada um fala uma coisa. Ouvimos tudo, mas não encontramos sentido e uma esperança viva. Então, volte para mim um instante a câmera. Veja bem, você conversa com 1, com 2, com 3, com 5, com 7, com 10, e cada um lhe fala uma coisa. Mas nenhum é capaz de mostrar o sentido da sua vida, razões pelas quais você está passando o que está passando. Ninguém é capaz de olhar, de fazer com que você olhe para determinados valores que precisam estar na sua vida e não estão, mas simplesmente eles apontam alguma coisa que nós vamos pensar. Vamos voltar ao nosso texto, voltemos à tela. Nas situações dolorosas, sempre somos estimulados a buscarmos soluções e livramentos, e nunca algum significado em relação ao trabalho de Deus em nossas vidas. Então, venha para mim, corta para mim, corta para mim. Então, veja bem, olha só, quando você conversa com os conselheiros, cada conselho é distinto. E repare bem, cada um deles vai dizer: não, tenha confiança, você vai alcançar. Em nome de Jesus, Deus vai te dar vitória. Gente, como é que ele sabe? O que é vitória para esta pessoa? Veja bem, você tem um filho desajuizado. Aí ele diz: pai, mãe, eu quero uma moto. Ele não tem juízo algum. Você sabe que bicho vai dar. Você sabe o que vai acontecer. Ou não é? Se uma moto na mão de quem tem juízo é um perigo, olha que eu fui motoqueiro por mais de 40 anos. Pilotei moto nas estradas, cidade, tudo quanto é lugar. Nunca tomei um tombo sério, graças a Deus. Saí carimbado, certo? Mas, mesmo na mão de quem tem juízo, isto é um veículo perigoso. Imagine na mão de quem não o tem. Então, ele vai buscar alguns amigos para conversar. Ele diz: poxa, todo mundo aqui tem moto, só eu que não, meu pai, minha mãe não quer me ajudar. O que eles vão dizer para ele? Não, fica tranquilo, vai, bate o pé, um diz. O outro diz: não, faz esse tipo de conversa. Cada um vai dar um caminho para tentar chantagear, não é? Os pais, não é isso? Talvez alguns vão dizer assim: modifica um pouco o teu comportamento, não seja tão assim arrogante, tá? Seja mais tímido, sabe, com eles, faz um joguinho assim, sabe, faz um cenário, provoca um cenário, pinta um cenário, tá? Ganhos, tá? Ganhos para si. É aquela política que a gente já sabe, não é isso? Da mentira. Quer dizer, você comparece perante a pessoa com interesses escusos, escondidos, para tentar ganhar algum benefício, a esperteza, né? Então, a gente vai ouvindo esse tipo de coisa. E de repente, o que acontece? Se ele ganha a moto e não tem juízo, ele pode sofrer um acidente. Vamos supor que ele sofre um acidente, e aí ele vai se lembrar das palavras do pai e da mãe. Ou então, duro de coração, vai dizer: não, é isso mesmo, é assim mesmo. Quando eu sair daqui, eu vou fazer tudo de novo. Esse é o mundo que a gente vive. E você sempre vai buscar alguém. Mas como você vai avaliar as palavras dessas pessoas? Conselhos podem destruir sua vida, podem destruir sua família, e às vezes você pode estar diante de uma pessoa perigosa, que pode afastar você de seus verdadeiros amigos. Muitas vezes você acaba aceitando o conselho de alguém, você acaba aceitando a amizade de alguém, porque ele dá apoio às ideias miseráveis que em um determinado momento podem estar ocupando a sua mente. Você é contra a sua esposa, chega alguém e diz: não, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. O que a palavra de Deus diz? O que você precisa fazer? Ah, sou contra o meu marido, porque não sei. É isso mesmo, bate o pé. Não é assim. Nós encontramos isso até mesmo dentro da igreja. Nós encontramos muitas pessoas seguindo conselhos e caminhos errados. E eles vão dar, desculpe a expressão, com os burros na água. Veja, a Bíblia foi escrita para que o ser humano conhecesse o caráter, a grandeza e os propósitos de Deus em todas as situações da vida. Sejam elas boas, sejam elas más. Eu não sei o que você está atravessando agora. Eu não sei quais são os seus problemas. Eu não posso tentar adivinhar. Porém, se você buscar alguém que dê apoio às suas ilusões, você vai encontrar. Principalmente se você tiver uma vida econômica melhor ou mais elevada. Com certeza as pessoas, você encontrará um monte de amigos. Mesmo que você seja uma pessoa pobre, você também encontrará pessoas para dar apoio às suas ideias malucas, porque ele vai tentar manipular sua mente. É necessário muito cuidado. Aquilo que eu vou tratar com vocês, ou que eu já estou tratando com vocês, é muito importante. Você pode não levar a sério o que eu estou dizendo, mas Deus leva a sério, muito a sério. Por quê? Eu preciso ter a palavra de Deus em primeiro lugar em minha vida, como um livro de meditação e de aprendizado. Algumas pessoas dizem, eu não entendo o Velho Testamento. Você não entende o Velho Testamento porque você caiu na mentira de alguns de tentar interpretar. Quando você lê o Velho Testamento, você não tem que interpretar nada. Em textos que você não entende, então procura a mim ou qualquer outro, Fausto, e nós vamos tentar ajudá-lo. Mas o que você precisa aprender no Velho Testamento são as histórias que lá estão. As histórias que lá estão. Quando você lê a história, procure guardar o que você leu. Davi matou Golias. E então um dia você vai ouvir uma pregação sobre Davi e Golias e você vai entender que aquilo se refere a Jesus. Aquilo fala de Jesus, aquela história fala de Jesus, aquela história fala de um rapaz, e dá o exemplo de um rapaz, um exemplo a ser seguido, um exemplo de fé, de confiança em Deus, que nós somos soldados de Deus, e precisamos ser corajosos, não covardes. Nós temos medo, mas não somos covardes. Em situações de desespero, nós precisamos ser valentes, enfrentar a situação e voltarmos à palavra de Deus. Porque Davi enfrentou Golias, porque ele foi o único a quem Deus pôde abrir os olhos para si e para o que a palavra de Deus dizia, ensinava sobre o Altíssimo. E Davi confiou e enfrentou aquele grande inimigo de Israel, sendo ainda um adolescente. Nós não estamos numa situação diferente. Nós estamos enfrentando momentos difíceis na vida. Você está enfrentando momentos particulares, difíceis, específicos, que o incomoda, que o assusta. Mas o que você tem que fazer? Encher sua mente com as coisas do alto. A palavra de Deus fala em Colossenses 3... que eu preciso pensar nas coisas do alto. Se eu não pensar nas coisas do alto, no que eu vou pensar? Nas coisas da terra. É o óbvio, é o óbvio. Então eu preciso aprender. Eu coloco nas minhas notas um texto simples, depois você pode ler, sobre a importância de se pensar nas coisas de cima. Porque isto me leva a Jesus, me leva à verdade. Enche a minha mente. Se a sua mente estiver vazia das coisas de Deus, imagine o caos que você é por dentro. Quando eu estou preocupado em ouvir muitas vozes, em buscar muitos conselheiros, é porque eu não estou buscando aquele que é necessário. Antes de buscar muitos, eu deveria buscar um. Antes de buscar tantas literaturas, eu deveria estar primeiro voltado para a palavra de Deus. Não sei quantos empresários nós temos aqui, mas eu não sei o quanto você gasta de dinheiro lendo livros, por exemplo, de Napoleon Hill, que fala tanto de vitória, de passos para a prosperidade. Meu irmão, se você analisar o que esses livros falam em relação ao que a palavra de Deus fala, você pegaria esses livros e tiraria da sua estante e não daria de presente a ninguém. A palavra de Deus mostra como você pode ser bem-sucedido. Mas antes de ser bem-sucedido na vida, você precisa ser bem-sucedido na sua vida de harmonia com o Pai. As vozes desta terra sempre procurarão levá-lo a encontrar aquilo que você quer. Mas os conselheiros de Deus usam a palavra de Deus para ensinar você sobre o caráter. Cuidado para não transgredir o caráter de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus e os propósitos dele na sua vida. Às vezes aquilo que você está passando agora é para quebrar você, porque você não cuidou lá atrás de fazer o que era correto. Eu dizia ontem no casamento, quando você namora errado e casa errado, sem estruturar uma vida em Deus no namoro, você casa pensando que a paixão vai durar sempre, e não vai, ela vai se desgastar rapidamente, porque você não aprendeu a lei do amor. Você acha que amor é sentimento, e quando o sentimento se escoa, você pensa que o casamento acabou, você não tem mais saída, então você sai atrás deste, atrás daquele outro, alguém que vai ouvir você, suas críticas contra o seu cônjuge, quando o errado é você, que não prestou atenção no que Deus diz, sobre o que Deus ensina, sobre a preparação para uma vida dentro da casa. Uma mulher, quando vive só criticando o seu marido, e não se preocupa em edificar sua casa como uma mulher sábia, ela está errando, porque ela não está buscando os princípios que a palavra de Deus ensina. Um homem que só vive criticando sua casa, e em vez de ser o cabeça, de conduzir a sua família para as coisas de Deus, quando ele senta com a sua família, quando ele chama a sua família para servir a Deus, ele está errando. Porque ele chama a sua família sempre para dizer: olha, eu dou tudo para vocês, menos o reino de Deus. Quando a palavra de Deus diz: homem, você é o cabeça da mulher, significa que você é o protetor dela, você dá autoridade a ela, você a sustenta, você a ampara, você atende às suas necessidades. Quando Deus diz para a mulher: você respeita o seu marido, significa que ela olha para ele e vê como provedor do reino de Deus. Não é só da comida, do dinheiro, da bebida. Não é isso que Deus fala. Quando Deus diz que você é o cabeça da mulher, significa que você conduz a sua casa para o reino de Deus, para a eternidade. E a mulher diz que ela é uma ajudadora idônea, significa que ela vai lutar para que o homem seja, o seu marido seja um homem de Deus, um servo de Deus, e não uma pessoa relapsa como foi Adão. Então, quando os problemas em casa estão acontecendo e você começa a buscar conselhos daqui, conselhos de lá, e eles começam a ter revelações, não, é o diabo, que diabo? São quebras de princípios. São verdades que foram esquecidas, abandonadas. Mas você quer pessoas que cooperam com suas ideias macabras, com as suas ideias infelizes. Cuidado, meus irmãos. Eu estou sendo honesto com vocês. Não abram o seu coração para determinadas pessoas. Tome muito cuidado, porque você pode ser enredado nas armadilhas do diabo. Deus às vezes está permitindo que você passe, como eu diria, pelo vale mais sombrio da sua vida, onde você sente até vontade de desistir de tudo, de jogar tudo para cima e sumir do mapa. A aflição está grande, mas Deus está permitindo isto porque Ele quer abrir o seu coração para coisas que você esqueceu. Para coisas que você deixou de praticar. Para coisas que você esqueceu de olhar. As coisas do alto. Como que você pensa nas coisas do alto, abandonando a palavra de Deus? E quando você pensa nas coisas do alto, para onde estas coisas estão encaminhando você? Se não há uma vida de harmonia, de amizade com Deus, a fim de que você não seja desaprovado por Ele, a fim de que você receba toda a ajuda que Ele pode dar. Então eu digo que isto é um passo de fé. Passo de fé não é se meter numa campanha e dizer, eu estou com um problema em casa com meu marido, eu vim fazer essa campanha para Deus mudar a vida dele, quando Deus está querendo mudar a sua. Aquela campanha tem o foco errado. Todas as vezes que nós estamos numa aflição, o foco não deve estar primeiramente na solução ou no livramento, o foco deve estar é como eu vou enfrentar isso como um homem ou uma mulher de Deus. O que Deus pode fazer na minha vida? Pai, ensina-me. O que eu preciso aprender primeiramente é aqui, para depois, através da minha vida, poder fortalecer o outro. Eu não estou dizendo que nós não precisamos de conselheiros ou de pessoas boas ao nosso lado, que nos dê até orientações aceitáveis. Mas eu estou dizendo que nós precisamos mais do que isto. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a discernir entre a verdade e o engano, entre os propósitos de Deus e os nossos interesses mesquinhos. Nós precisamos de pessoas que tenham coragem para nos enfrentar. Nós precisamos de pessoas que tenham coragem para dizer, olha, para. Eu sei que você quer o sucesso sobre esse momento difícil. Eu também quero vê-lo bem. Porque a Bíblia diz que eu devo me alegrar com os que se alegram, e eu juro a você que eu quero ver você sorrindo, eu quero ver você bem e quero me alegrar com a sua felicidade. No entanto, a história que você me conta, o modo como você quer chegar lá, tem alguma coisa errada. Você está muito obcecado em conquistar alguma coisa, você está muito obcecado em vencer, e você não está olhando para si, você não está olhando para ninguém. Você olha para si, claro, mas não para o seu interior. Você olha para o seu egoísmo, para os seus interesses, e você não está olhando para mais nada. Eu preciso de conselheiros que sejam sábios, pessoas sábias, que me ensinem a crescer, a amadurecer em Cristo, a praticar os seus ensinamentos em qualquer situação no meu dia a dia. Por quê? Eu não posso enfrentar nenhuma situação sem ter uma vida harmoniosa com Deus. Por isso eu chamo esses conselheiros de conselheiros prudentes. Conselheiros prudentes. Isso me leva a este ponto. Conselheiros prudentes são necessários nas aflições. A sabedoria de Deus nos diz no livro de Provérbios o seguinte. Vamos ler Provérbios capítulo 11, versículo 14. Um governo onde faltem homens sábios, isto é, a falta de homens prudentes, instrutores segundo o modo como Deus vê a vida. Se houver a falta desse tipo de homem, isso destrói uma nação. Mas, se há conselheiros prudentes, o povo vive em segurança. Isto é, com o livramento divino. Veja só, meu irmão, de acordo com o que nós estamos lendo, e trazendo isto para o lado pessoal, individual, nós só conseguimos viver de modo seguro quando somos instruídos pela verdadeira sabedoria. Por quê? Porque ela nos dá o conhecimento dos propósitos divinos nas situações e aprendemos a viver dentro destas aflições com obediência e prudência. Não adianta nada você ser uma pessoa desajuizada com a chave de uma moto na mão. Deus me deu a vitória, estou com a chave da moto, e você sai tentando empinar, bate a cabeça em um poste e fica doido, ou então morre, trazendo mais tristeza a todos e saudade. Queridos, muitos confundem a prudência como sendo um sinônimo do medo ou timidez. Eu mencionei há pouco. Outros confundem a prudência com esperteza. Isto é, ele oculta os seus interesses diante de alguém que ele quer obter vantagens. Ele pisa no freio. Ele é um verdadeiro enrolador. Para um ele fala uma coisa, para outro ele fala outra. Vocês estão entendendo a minha linguagem? Constantemente nós nos deparamos com esse tipo de pessoas. Ele vai na tua casa e diz que você é o campeão. E ele vai na outra casa e ele diz que você é um perdedor. Em um determinado momento, esse homem, este infeliz, será desmascarado com toda certeza. Mas até que isto aconteça, imagine quantas pessoas ele já não prejudicou. Imagine que este conselheiro de uma figa, este filho da mãe, como ele prejudica pessoas? Ousando dizer que suas palavras são em nome de Deus. Eu às vezes encontro conselheiros que tentam educar seus filhos desse modo, enrolando-os. Dizendo, não filho, você é o máximo, quando tudo está indicando que aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele jovem, está indo cada vez mais para baixo. Eu preciso de conselheiros que me confrontem, que me digam a verdade. Um filho precisa de um pai que lhe diga a verdade, ainda que doa o coração. É duro para um pai dizer ao filho a verdade, como é duro para mim dizer a vocês a verdade. Se eu pregasse aqui passos para vocês ficarem ricos, enganando-os o tempo todo, talvez esta casa ficasse cheia, até mesmo na pandemia. Mas eu estou lutando para ser sincero. Para ajudá-los a evitar o erro. Eu estou tentando ensiná-los a amar a Deus, a respeitá-lo, porque a Bíblia foi escrita para isso, para que conhecêssemos o seu caráter. Seus propósitos. E nós precisamos ser prudentes. A prudência não é sinônimo de medo, nem de timidez, nem de enrolação. Ou, com aquele lá eu preciso ser mais assim, com aquele lá mais assim. Não, eu preciso conhecer a mente dele, saber como falar com ele, por causa da prudência. Mas não para obter vantagens. O quadro é diferente. A prudência é para que nós não nos desviemos da presença de Deus, da sua sabedoria e dos seus propósitos. Eu preciso ser prudente com alguém, mas nunca deixar de falar para ele sobre o caráter de Deus, confrontá-lo com a pessoa de Deus, com a sabedoria de Deus, porque às vezes ele não está enxergando a vida com os olhos de Deus, ele só está enxergando a vida com os seus interesses próprios. Ele está numa conversa de botequim, numa conversa de bar. Mulher, assim mesmo, só mudo a identidade, nós brincamos assim. Mas na vida real, isso não pode acontecer. Nós somos chamados a sermos sacrifícios vivos, a amarmos. Isso não é fácil. Quando nós nos deparamos com a presença de Deus, sua sabedoria, seus propósitos, então nós começamos a discernir a vida, os nossos momentos. Nós vamos entender que aquilo tudo que está acontecendo conosco é para abrir os nossos olhos à voz que esquecemos de ouvir, à palavra de Deus. Como você está construindo o seu namoro? Como você está construindo o seu noivado, o seu casamento? Como você está construindo a sua vida íntima? Como você está construindo a educação do seu filho? Que traços ele está mostrando de mundanismo? E você diz, não, isso é da idade. Eu fiz uma postagem e mandei para muitos sobre tatuagem. Espero que tenham lido. Se você quer saber a minha opinião, quem se tatuou não vai para o inferno. E nem quem se tatua talvez não vá. Mas para quê? em primeiro lugar, você deve buscar o reino de Deus. E uma vida que o agrade. Depois que você conseguir estas coisas, comece a pensar em outras coisas de menor valor. Mas enquanto você não alcança essas coisas, enquanto você não busca essas coisas, por que você está tão desesperado em buscar coisas de menor valor? Busque uma vida que agrada a Deus. Isto é prudência. Isto é ser prudente. Quando você busca uma vida que agrada a Deus, então a segurança interior acontece. Repare bem o que eu estou dizendo. Quando você busca uma vida que agrada a Deus, você começa a se sentir mais seguro. E isso nos leva ao terceiro ponto. Vocês estão comigo? A sua insegurança revela a sua insegurança revela que lhe falta uma voz de sabedoria, que o ensine, desculpe o erro de concordância, que o ensine a viver. Veja bem, deixe-me colocar um texto na tela para você. A insegurança é um sentimento de quem se sente desamparado e desprotegido. Quando nós sentimos assim, em relação a Deus, quando nós nos sentimos assim em relação a Deus, nós estaremos propensos a procurarmos muitas vozes, e entre elas, as imprudentes. Quando você não encontra a segurança em Deus, por não pensar nas coisas do alto, por não se encher com a verdade, é natural que você procurará vozes que sustentem seus pensamentos abstratos, loucos, sem fundamentos. Não temamos os conselheiros prudentes, os quais, por meio dos seus conselhos bíblicos, nos ajudam a observar se estamos apenas buscando o que desejamos, ou tratando com desleixo os princípios da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando apenas o que queremos e desrespeitamos os princípios pelos quais deveríamos estar vivendo. Um jovem chega para uma pessoa e diz assim: eu estou gostando daquela menina. Então ele diz: você está gostando? Siga o teu coração. Olha aí, olha a imprudência. Eu deveria estar falando: se aproxime, converse, analise, veja como ela trata a família, ela ou ele, né? Veja como ela ou ele trata a família, qual é a conversa que esta pessoa tem, qual é a profundidade em Deus que essa pessoa demonstra. Você é um cristão. Mas simplesmente eu digo: siga o teu coração. Às vezes você pode olhar para alguns casais que vêm aqui. E então eles começam a conversar: você acha que aquela igreja é realmente para nós? Lá a gente não ouve assim uma coisa de fé, de convicção, que nos leva para cima, que vai dar tudo certo. Nós estamos numa fase difícil, amor. E precisamos de uma palavra forte. Palavra forte. O que você está procurando é um engano. Novamente você está buscando a imprudência. Você está buscando uma voz que concorde com as suas maluquices. E então você se descamba. Quantas vezes eu preguei na minha vida e depois eu tive que escutar pessoas dizendo, que chegaram a mim e falaram, uma pessoa veio e disse, você vai acreditar em tudo que ele fala? As coisas não são bem assim, ele prega a Bíblia porque é o dever dele, mas a vida não é bem assim. Olha o imprudente. A gente vai na igreja, mas não é a igreja que põe comida na minha casa. É claro que não é a igreja, é o Senhor da igreja. Olha o imprudente. Em tempos de aflição, ao ouvirmos um conselheiro que é prudente, nós devemos aceitar o fato que ele procurará corrigir, nos dará instrução em relação à nossa vida com Deus. E ele não vai ficar inventando métodos sedutores, os quais colocam sempre em primeiro lugar os nossos desejos, os nossos anseios. Você já viu essas chamadas de igreja? Os seus sonhos, venha para a reunião, onde os seus sonhos serão renovados. Na minha cidade, onde eu moro, às vezes eu passo em frente e tem sempre uma placa lá, aqui os seus sonhos não morrem. Que petulância, que ousadia. Que mistério é esse que esse homem tem? De fazer com que os meus sonhos não morram? De onde ele tirou essa ideia? Possivelmente de uma música. Que imprudência. Busque primeiramente o reino de Deus. A sabedoria de Deus declara o seguinte em Provérbios capítulo 6, versículo 23. Senhor, as suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Quando eu ouço uma pregação ou um conselheiro, aqui eu estou dando uma de conselheiro. Deus está me usando como um conselheiro, como uma voz para aconselhá-los. Eu não posso fugir disto. E eu estou confrontando a sua alma. As suas instruções, os teus ensinamentos são uma luz brilhante. E a sua correção ensina a viver. Isso nos leva a um último ponto. Desculpa, eu estou falando demais. Eu quero ver se eu me aproximo do tempo do Celino. Eu fiquei com inveja. Eu falei, eu ainda vou aprender o segredo do Celino. É que ele é muito velho, ele vai caindo, caindo, e não tem mais. Então, em quarto lugar, na aflição, Deus o chamará para perto dele, para a sua palavra e a sua sabedoria. Isto Deus fará, com toda certeza. Então vejamos bem, vamos para mais um slide aqui. A aflição deve nos conduzir a Deus, porque sabemos e observamos que tudo neste mundo está desmoronado. Se alguém começa a levar você, volte para mim um instante a câmera. Se alguém está motivando você a conseguir muitas vitórias terrenas, essa pessoa é uma impostora. Ela é imprudente. Porque tudo ao nosso redor está desmoronando. Voltemos à tela. O nosso mundo está sendo arruinado a cada dia e não haverá vozes que o conserte. Nada está acontecendo como deveria ser, pois o pecado, o orgulho, o egoísmo e os interesses pessoais estragaram tudo. E toda a criação está gemendo, de acordo com Romanos capítulo 8, versículos 22 a 25. A criação geme, esperando aquele que a livrará do seu sofrimento. E nós que temos o Espírito Santo também gememos, aguardando que se cumpra a chegada do Filho de Deus, para nos levar para a eternidade. Enquanto isso, gememos. O Salmo 119 nos mostra que a aflição pode tornar a palavra de Deus mais eficaz em nossas vidas. Vejamos o que diz o Salmo 119, versículos 66 e 67. O salmista diz: dá-me sabedoria, isto é, dá-me o bom juízo, dá-me, Senhor, a tua maneira de enxergar a vida, a situação, o momento, como eu devo agir para te agradar, não só para conquistar algo que eu quero, mas algo que eu possa presentear ao Senhor. Senhor, se eu estou educando meu filho, como eu devo educá-lo para depois devolvê-lo a ti? Senhor, como eu devo lidar com o meu casamento para que eu e minha casa o sirvamos? Deus deve estar na ponta. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar. Eu oro a Deus sempre: Senhor, fortalece os irmãos. Faça a tua igreja crescer, para que ela te sirva. E me use como um instrumento para ensinar o teu povo a te amar e te servir. Tudo que nós conquistamos é para devolvermos a Deus, porque nada levaremos desta vida. Nós desfrutaremos do que conquistamos? Claro. Deus sempre nos dará este direito. Porém, se nós não dermos a Deus o que é de Deus, que grande pecado estamos cometendo. Quando eu venho à igreja, Senhor, eu vou à reunião. Eu quero, Senhor, crescer, eu quero aprender, para depois poder te servir com o que eu aprendi nas diferentes situações do meu dia a dia. Eu estou devolvendo, percebe? Eu quero crescer, eu quero conquistar, para depois devolver a Deus. Porque é assim a vida de um cristão. Dá-me sabedoria. Repare que ele liga a sabedoria ao desejo de ter o quê? Conhecimento, isto é, percepção, discernimento, compreensão, habilidade. Pois, isso é importante. Por que ele quer aquilo? Por que ele quer sabedoria? E por que a sabedoria, através da sabedoria, conseguir conhecimento, ter percepção? Porque eu confio nos teus mandamentos. Então ele diz, a razão de tudo. Antes de me castigares, antes de eu receber a tua disciplina, eu andava errado. Eu andava me esquecendo do que deveria estar sempre me lembrando. Mas, agora, obedeço à tua palavra. Ele aprendeu. Na aflição, Deus o ensinou. Na aflição, Deus abriu os seus olhos para o quê? Para a palavra de Deus. Para uma vida de obediência. Ele vivia sua vida religiosa? Claro, ele era religioso. Ele não nega isso nas suas palavras. Interprete o texto comigo. Ele não nega que tinha uma vida de crença, porém não era sincero. E ele precisou ser castigado. Ele precisou passar por aflições. Ele precisou passar pela prova, a fim de ter os olhos abertos. Ele entendeu que a sua vitória se daria por meio de uma vida de comunhão e de respeito com Deus. A sua vitória não era uma coisa simplesmente para afagar ou encher, para celebrar seu ego. Mas ele entendeu que a vitória dele era a vitória de Deus na sua vida. Por isso ele diz, Senhor, agora eu confio nas tuas ordens. Eu confio no que tu dizes. Porque este é o único meio de superar a insegurança. Sabe por que você vive inseguro? Porque é desobediente. Porque o tempo todo você está procurando uma voz. O tempo todo você está procurando um conselheiro. E pior, que não é de Deus, que não te ensina a baixar bola, mas que só alimenta o teu egoísmo, o teu orgulho e o teu interesse. Só alimenta a sua maldade. Só alimenta o teu pecado. O Espírito Santo está falando com você. Procure um conselheiro que te leve a um ato de contrição, de quebrantamento, de lágrimas pela tua miséria. Repare o que este mesmo salmista diz no verso 71 do Salmo 119. Foi bom que eu tivesse sido castigado, isto é, afligido, humilhado, sentir-se ou sentir-me menosprezado. Foi assim que ele se sentiu. A pior das pessoas. Então a aflição foi dura. A aflição para ele não foi fácil. Era um momento que a sua cabeça ficou confusa. Eu dou no pé ou não dou no pé? Eu chuto para cima ou não chuto? Eu chuto balde ou não? Foi bom. Pois assim, isso é importante, porque agora ele vai dizer o que aconteceu. Aprendi os teus mandamentos. Olha para onde ele foi, para a palavra de Deus. O que isso significa? Fui ensinado, treinado a colocar os teus mandamentos em prática. Quando eu me vi lá no fundo do poço, Então eu entendi que precisava colocar em prática a tua palavra. Com tudo isto, respondendo lá os questionamentos iniciais, tome cuidado com as pessoas que você coloca na sua vida, porque elas podem ser fraudulentas, defraudadoras. Elas tentarão estimular você a buscar somente o que você quer. Elas tentarão te agradar, embelezar seus pensamentos com as suas palavras, maquiar a sua ingenuidade ou o seu pecado, a sua tolice. Tome cuidado, mas permita que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos para a palavra do Senhor, para a voz de Deus, porque ela é toda a sabedoria que você precisa para aprender a viver em qualquer situação. É por meio da prática dos princípios que estão na palavra de Deus que você se sentirá completamente satisfeito. É por meio da palavra de Deus que você encontrará o sentido da sua vida, a razão daquele momento. Por que você está lá? Por que você está passando o que está passando? Por que você existe? Por que você se casou com alguém assim? Por que o seu filho está assim? É por meio da palavra de Deus que você encontrará uma esperança viva nas inúmeras promessas que te conduzirão à vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.